Please turn with me tonight to 2 Kings, the second book of Kings, chapter 5, and verse 1.
Abra comigo essa noite no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. O nosso título em relação à história de Naamã é o dom gratuito da salvação. Se eu resumisse o propósito da Bíblia em uma frase, seria essa: a Bíblia é um livro sobre o Senhor Jesus Cristo e de como encontrar a salvação em seu nome. Então, esta frase, ela resume o propósito do porquê nós temos a palavra de Deus, Cristo, e como encontrar salvação, a salvação dom gratuita por amor ao seu nome. Então, ao olharmos e estudarmos a história de Naamã, esta mensagem moverá o nosso coração. É uma passagem muito importante na Bíblia. E o Senhor, por isso que eu li em Lucas capítulo 4, porque ele citou a história de Naamã. Então não é só uma história que não existe, um conto de fadas, é uma história verdadeira, com grande significado. A história de Naamã é o tipo de história que nós gostamos de ouvir, com um final feliz, porque isso realmente aconteceu com Naamã. E a cura desse homem, esse capitão do exército, rei da Síria, é uma figura, é um exemplo, ilustra como nós também podemos encontrar uma cura espiritual para nossas almas. O que é para um homem, que valor tem para o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Então a alma é tão importante, e a cura de Naamã simboliza, porque lepra é um tipo de pecado. Se você ler Levíticos capítulo 13, te dá mais informação sobre lepra do que qualquer outro livro de medicina. Lepra é um tipo de pecado na Bíblia. Ilustra, dá um exemplo de como o pecado acaba com a vida de uma pessoa. Que o homem se torna como um corpo morto. E eu já vi, já toquei pessoas que têm tais condições. É uma doença que paralisa. Então, tudo que você pode pensar na leprosia é a mesma coisa que o pecado faz em nós. Então, existem 5 passos para entendermos a vida de Naamã. Mas lembre-se, não estamos só focando em sua vida, a história sobre a vida dele, mas como isso nos ajudará, nos levará a Deus, nos reconciliará com ele, ter nossos pecados perdoados, ter um novo nome, um novo coração, uma nova natureza. E isso é só possível quando somos reconciliados com o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, temos que olhar para a sua pessoa. Quem é ele? Em segundo lugar, ele tem um problema. Tem um problema na vida de Naamã. Terceiro lugar, Existe uma esperança, grande esperança. Naamã recebe uma mensagem. Uma mensagem de uma pessoa que não era esperada, uma criança. Em quarto lugar, olharemos a prescrição. Existe uma solução que o profeta dará para Naamã, para que ele seja curado. Em quinto lugar, a obediência. Gastaríamos tanto tempo em cada um deles, porque eles são bem profundos. Bom, vamos olhar primeiro para a pessoa de Naamã, como é descrito aqui em versículo 1. O nome dele tem um significado. Ele é um homem grande. Não importa o quão grande você fosse, você não poderia competir com ele. Era um homem honroso, um homem de grande sucesso, um homem com muitas qualidades esplêndidas. Ele era um grande guerreiro, o primeiro e o maior soldado da terra. Ele tinha o privilégio e a maior posição perto do rei. E é, então, grande valor diante do rei. Essas eram as qualidades dele. Bom, um soldado naquela época não temia Deus, não cria em Deus. Sim, acreditava em deus pagões, mas ele não temia Deus nem o homem. Quando você olha para a sua vida e sua posição, eu tenho certeza que ele não tinha uma posição de valor alta, mas também tinha provavelmente ganhado muitas medalhas. As pessoas honravam muito ele, colocavam ele no alto. Então aqui é descrito no versículo 1, Naamã, para a gente, capitão do exército do rei da Síria. Ele era o principal da maior dos exércitos da Síria. E o exército da Síria era tão poderoso, e eles eram até capazes de lutar contra o exército de Israel e vencer. Bem, apesar de tudo que ele tem, vamos para nosso segundo passo. Esse homem tem um problema. Qual que é esse problema de sua vida? Aqui no fim do versículo 1 é nos dito, porém, leproso. Ele era leproso. O senhor dos exércitos, que podia lutar, que podia acabar com milhões e milhões de soldados, que era poderoso, que era valente, agora ele é condenado. É o que veremos sobre ele. Então, mesmo ele sendo grandioso, com todas as suas qualidades, ele tinha um grande problema. Isso paralisava ele. Isso colocava grandes riscos em sua vida. Isso faz com que ele se humilhe, ele não é mais orgulhoso. Bom, agora vamos deixar na mão um pouco de lado, pensar em nós mesmos. Talvez você pense que você é maravilhoso, você estudou, você ganhou grandes diplomas, você tem o respeito de muitas pessoas, grandes habilidades, você é uma pessoa notável, uma pessoa inteligente, um gênio, talvez. Mas existe sempre aquele mas. E esse mas, de acordo com a Bíblia, é: nós somos todos pecadores. Pecadores perdidos, depravados, sem esperança, sem ajuda. Porque o pecado, ele acaba com nós, como a lepra acabava com as pessoas paralisando-nos, desfigurando-nos. Pouco a pouco, é uma morte contínua e devagar. E é isso que acontecia com Naamã em seu caso. Então imagine Naamã debaixo de seu uniforme, com suas medalhas, sua alta posição, o que ele era por fora, o que as pessoas viam dele. E de repente está aqui um pequeno bíssolo que desfigura ele pouco a pouco, que faz com que seu corpo pareça um corpo morto. Acredite-me, pouco a pouco você se torna uma pessoa insensável. Tudo no final acaba, toda parte do corpo estaria como se afundando. Eu não quero gastar muito tempo com a doença, mas essa doença era assim. Mas eu quero compará-la com o pecado. O pecado faz isso conosco, estraga-nos. É uma coisa incurável, é uma coisa irreversível e é fatal. Talvez não vejamos, mas dentro de nós o pecado é fatal e destruirá nossa vida como a lepra faz com o corpo. Faz com que a consciência fale conosco uma vez, duas vezes, três vezes. Finalmente, nos tornamos pessoas insensíveis. Não, nosso coração se torna duro, que nenhum trovão moveria. Mas o pecado também nega o motivo. Estamos como se fosse dormindo. E o pior, diz a Bíblia, em Romanos, o salário do pecado é a morte. Então, talvez você goste do pecado. O pecado, ele engana. Você pensa que é bom, você pensa que é atraente, você passa pela vida com grandes experiências, mas no final te leva à morte. É fatal. É como a lepra. Ah, que Deus toque no seu coração e te mostre. Você precisa da intervenção de Deus para te protegê-lo. Então, não importa quem você é, não importa onde você está, não importa de onde você vem, quão bom, tudo de bom que você fez para outras pessoas. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, não fala alguns. Ninguém pode estar diante de Deus e ter o perdão de seus pecados. Bem, mas eu quero continuar, porque existe algo mais positivo. Ah, porque vimos a sua pessoa e vimos o seu problema irreversível, mas existe uma mensagem para ele. Com certeza ele estava triste, contrito, mas ele encontra esperança que vem de uma criança, uma menina. Então, Naamã teve essa serva hebraica, ela trouxe essa mensagem maravilhosa para a mulher de Naamã. Ah, ela disse à mulher de Naamã: se o meu mestre, seu marido, e fosse ao profeta. Isso é uma pessoa, essa era uma pessoa insignificante, uma criança, não sabemos qual era a idade dela, mas a mensagem dela era tão importante. Então ela veio e comunicou essa mensagem a Naamã, a mulher de Naamã, e através dela a mensagem chegou até Naamã. Interessante, antes que movamos para outra parte, como que ela sabia que Elias podia curar a leprosia? Mas o significado disso é que ela acreditava em Deus. Ela acreditava que Deus podia fazer qualquer coisa. E em outro capítulo, Elias pode ressuscitar uma criança. E um profeta que pode ressuscitar uma criança, trazer de volta a vida, ela pensou, com certeza, Ele também pode curar Naamã desta doença terrível. E foi isso que aconteceu. E no seu caso, no meu caso, meus irmãos e irmãs, nossa vida poderia ser radicalmente mudada com um piscar de olhos, com o poder do Senhor Jesus Cristo, se confiarmos nele. Quem é Jesus Cristo? Deus, que se tornou um homem, veio a essa terra. Ele habitou num corpo, mas neste corpo ele não teve nenhum pecado. E ele foi à cruz do Calvário quando ele tinha 33 anos, como eu disse. É onde você quer o melhor da sua vida, é onde você quer ter tudo. É aquela idade onde o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas acredite-me, ele é o único que escolheu como nascer, como morrer, em que tipo de morte ele experienciaria a morte. E ele morreu aquela morte que não dá para descrever, não por ele, mas ele viu cada um do seu povo por quem ele estava morrendo. E você pode ser um deles. Se você orar, ó Deus, aqui estou, um pecador pobre, como Naamã. A lepra está destruindo a minha vida, está me matando aos poucos, mas com certeza, Senhor, eu me arrependo. Eu preciso desse arrependimento, me ajude. Sozinho eu nunca vou alcançar. Opere em meu coração e todo lugar onde eu leio a palavra de Deus. Qualquer um que fizer isso sinceramente ao Senhor, com o poder do Espírito Santo, encontrará salvação. E a sua vida será completamente mudada. Bem, mas temos que continuar. Porque existe quando Naamã ouviu a mensagem daquela pequena serva, ele moveu. Ele fez algo, mas ele fez, cometeu erros que ninguém deve fazer. Se você está buscando encontrar o Senhor, os jovens, os mais velhos que estão buscando o Senhor, existem 5 erros que Naamã cometeu e que você tem que tomar cuidado para não cometer ao encontrar a Deus, buscar a Ele. O primeiro, no versículo 5... ele pensou que podia pagar pela sua cura. Como ele foi e partiu e levou com ele em sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Bom, eu não posso converter quanto é isso em libras, mas com certeza é um grande montante de dinheiro. Mas o problema, o erro, é que não existe nenhuma moeda mundana que pode pagar. Não existe. É impossível. Salvação não pode ser comprada. Não pode ser ganhada. Não pode ser merecida. É um dom gratuito de Deus. É sem dinheiro, sem prata, sem preço. Deus... os dons de Deus são muito bons, muito grandes para ser comprados por homem. Só podemos receber e recebemos graciosamente. Deus não tem nada para vender. Não, ele não é um homem de negócios. Ele dá e nós recebemos. E a única condição que ele colocou é: confie em mim. Por que você não confia? Por que você não confia no Senhor? Você quer ganhar o céu? Dinheiro é impossível. Boas obras? Não. É impossível. O segundo erro que ele cometeu, ele foi a pessoa errada e o lugar errado, como muitos fazem hoje em dia. Você vê isso no versículo 6. Levou a carta ao rei de Israel. O que um rei do mundo pode fazer por alguém que tem lepra? Nada. E é por isso, o primeiro-ministro não poderia fazer nada pelas nossas almas. A rainha não pode fazer nada pelas nossas almas. Eles estão contra a nossa alma. As leis que eles trazem, em prática, o mundo é contra a nossa lei, contra a nossa alma. Ele foi a pessoa errada. Mas versículo 9. Quando ele foi para Elias, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Não fique na porta da casa. Entre. Confie no Senhor. Existe só uma pessoa e um lugar para ir, para receber o perdão de pecado. A única pessoa. Atos 4:12. Existe só um nome dado para o homem em que o homem pode ser salvo, e é o céu, o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro nome. Então, o único lugar a ir é a cruz do Calvário. Temos que ir lá confessar nosso pecado, se arrepender, confiar no Senhor Jesus Cristo. E ele disse: quem crer em mim receberá a vida eterna. Então, iremos a ele, encontraremos salvação por amor do seu nome. Terceiro erro que ele cometeu: ele queria ser curado de acordo com suas maneiras, seus caminhos. No versículo 10 ao 12, tem aqui como ele queria ser curado. Ele colocou um cenário: eu faria dessa maneira, o profeta faria isso, e ele colocaria a mão em mim e tudo. Mas essa é a maneira, a ideia que ele tem. E nossas próprias ideias não funcionarão, porque precisamos da obra, do método de Deus. Qual que é o método de Deus? Como que Deus salva as pessoas hoje? Em Marcos 1:15, o método de Deus é arrependimento. Arrependa-se, porque o reino de Deus já vem. Como que Deus nos perdoa dos nossos pecados? O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e fardados, e eu te darei descanso. Este é o método de Deus, não podemos melhorá-lo. É além do nosso entendimento. Deus vindo no corpo de um homem, morrendo na cruz, para poder construir aquela ponte entre nós e ele, para nos levar ao céu. Nenhum computador poderia ter inventado, ter chegado a essa conclusão. É por isso que a salvação vem de Deus. É simples, porque é providenciada por Deus. E o quarto erro que ele cometeu é a atitude errada. Ele veio com a atitude errada, e é mencionado no versículo 12. Lá, ele não gostou, ele ficou irritado, porque ele foi recebido por um servo e não pelo profeta. Ele ficou irritado. Ele pensou: o profeta tinha que ter me recebido, não um servo. O que eu tenho a ver com um servo? Eu preciso do profeta. Ele deixou aquele lugar, e no versículo 12 é dito: ele foi embora irritado, indignado. O seu orgulho estava lá, ele não conseguia engolir. Ele não conseguia crer que era tão simples. Ele se sentiu humilhado. E o quinto erro foi que a habilidade nunca segurará a salvação. Olhe para quem você é. Tem talvez uma grande profissão, ou estudou, diplomas. Ele foi com carros, cavalos, mas tudo foi descreditado. Tudo que ele tem, nada pode salvar uma pessoa. Aqui está a prescrição simples dada a ele. E essa é a simples prescrição que nós damos também para o homem e a mulher ser salvo, e para ter comunhão com Deus vivo. Versículo 10 ao 11. Algo é dado para ele como uma prescrição. E quando ele ficou irritado, deixou o lugar. Versículo 11. Porque Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará sua mão sobre um lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. E versículo 13. Agora ele encontra grande bom conselho. Bom que ele tinha bons servos que aconselharam ele bem. Versículo 13. Então chegaram-se a ele, seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então, o simples método de Deus, que foi passado na mão, é só ir e lavar. Vá e lave. Essa é a mensagem da Bíblia. E a prescrição era tão simples. Os pensamentos de Deus não são nossos. É simples. Eu vim de longe, mas a única coisa que eu preciso fazer é confiar no Senhor. Crer nele. Entregar a minha vida a ele. Confiar na morte expiatória da cruz do Calvário. E aí eu receberia algo grande que nenhum homem pode dar. E o quinto, o sexto, é a obediência dele. Mas em sua obediência, versículo 13 e 14, principalmente o versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão. Eu gostaria de falar um pouco dessa palavra. Desceu. O que quer dizer? Ele se humilhou. Grande homem, na posição mais alta, agora ele deve descer, se humilhar, se sentir pequeno nas águas barrentas do rio de Jordão. Lá ele foi para encontrar salvação. Então ele foi e se lavou 7 vezes, mergulhou 7 vezes. E nós também, para ser salvos, precisamos ser obedientes. Você não vai se lavar. Ele não se lavou 6 vezes, ele se lavou 7 vezes. Quando Eliseu estava ressuscitando a mulher, ele também teve que... ele teve que espirrar 7 vezes. Agora aqui, Naamã também teve que mergulhar 7 vezes. Isso era obediência. Vai e lave-se, era a mensagem. E você será curado. Nós também. Quando você vai a ele, confia nele, nos humilhamos diante dele e tomamos o conselho de um homem insignificante, um pregador ordinário, igual aquela criança, aquela serva. Tudo que ela disse, se meu mestre fosse o profeta. Ah, se eu puder dizer a você, se hoje você fosse a Cristo e clamasse por salvação e pedisse que ele te salvasse, te desse um novo coração, um novo caráter com o seu sangue precioso, aquele grande sacrifício que foi feito por pecadores. Ele não disse: faça isso, carregue isso, faça boas obras, faça isso e eu te dou isso. Não, mas vá à cruz onde ele foi crucificado, confie nele, se arrependa dos seus pecados. E ele disse que nunca vai dar as costas para ninguém que vira ele sinceramente. Por favor, não fique só perto do rio. Vá, mergulhe, confie em Cristo, porque ele é o físico das almas. Naamã é um exemplo de como existe a cura do pecado pelo sangue de Cristo. O Senhor Jesus Cristo morreu uma boa morte para pagar o pênalti de nossos pecados. Ele está vivo. Ele ainda salva. Vinde a ele. Vinde a ele agora. E seja limpo. Seja perdoado. O profeta diz a Naamã: Lave e purifique-se. E o mesmo aconteceria essa noite se você obedecer e viesse ao Senhor Jesus Cristo. E eu concluo com uma palavra no versículo 19. E ele lhe disse: vai em paz. Existe paz dada quando você confia no Senhor, quando buscamos e encontramos Ele e nos arrependemos de todo o nosso pecado. Eu repito, confio no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Vinde a Cristo, Ele pagou o preço. Vamos orar juntos. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, que a salvação é possível. Que, mesmo para pecadores que estão aprofundados em pecados, poluídos em nossos corações e consciências, mas buscando e confiando no Senhor Jesus Cristo, recebemos o dom gratuito da salvação, que nenhum homem pode nos dar. Ó Senhor, fale com o coração novamente. Se existe qualquer um entre nós essa noite que nunca pensou em como ter esse dom gratuito da salvação, rogamos, Senhor, contigo, que fale com seus corações e que o pouco que foi dito, as palavras fracas que foram pregadas essa noite, fale com seus corações e dê salvação e perdão de pecados a muitas almas, Senhor. Te damos graça e te louvamos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.